O Grupo de Trabalho em Infraestrutura e Justiça Socioambiental, GT Infra, divulgou nesta quinta-feira uma nota técnica que critica o edital de dragagem no Rio Tapajós, publicado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DINIT. Com valor estimado em 74 milhões, o projeto avança sem licenciamento ambiental, sem estudos de impacto e sem consulta às comunidades tradicionais, violando direitos garantidos pela Convenção 69 da OIT. O edital é um dos pontos centrais da ocupação da sede da Cargill em Santarém, no Pará, que completa 2 semanas. O documento destaca que o edital voltado à abertura de um canal de navegação entre Santarém e Itaituba para o escoamento de commodities foi lançado antes mesmo da conclusão do licenciamento ambiental, etapa fundamental para identificar impactos e definir medidas de mitigação. Renata Tissinomia, analista de políticas públicas de transporte do GT Infra, destaca que a crítica central é justamente o plano de dragagem, que já está em licitação antes do licenciamento ambiental.
A nota técnica ela traz um pouco um esclarecimento das diferentes tentativas de realizar a dragagem no Tapajós, né? Nos anos 90, 2015, o licenciamento pelo IBAMA que depois parou, a dragagem emergencial, que é diferente do momento agora de fazer uma dragagem de manutenção de hidrovia, né? Uma dragagem de manutenção aquaviária que tem licenciamento e regras próprias, né? Pra, como a realização do plano de dragagem. Então, acho que uma crítica principal é o problema do plano de dragagem já estar em licitação antes de ter licenciamento ambiental, sendo que a gente precisa entender os impactos socioambientais para se definir as condicionantes, ações, né? Para se evitar, mitigar ou compensar esses impactos.
A dragagem pode afetar a reprodução física e cultural das populações, incluindo os territórios sagrados do povo Munduruku, o tabuleiro de Monte Cristo, principal berçário da tartaruga da Amazônia, e os modos de vida de comunidades ribeirinhas e indígenas, como cita Renata.
Tem um outro problema do plano de dragagem, é que ele não fornece as plantas batimétricas, então não dá para saber exatamente como que é a intervenção em cada um dos 7 pontos, que é uma informação importante, né, para avaliação de impactos. Sobre os pontos em si, acho que é importante dizer que aumentou de 3 para 7, né, em relação à dragagem emergencial, o orçamento dobrou, e que principalmente alguns pontos dragados são muito sensíveis, né, tem a questão do de Santarenzinho, que é um local sagrado do Munduruku, tem sítio arqueológico, é também onde é previsto o terminal da Ferrogrão e onde já tem portos graneleiros. E outros 2 pontos, que é Monte Cristo e Barranco do Navio, eles estão muito próximos do tabuleiro de tartaruga, né? O tabuleiro de Monte Cristo, que é aí um santuário dessa espécie ameaçada, muito importante para a desova.
Renata destaca ainda que a nota técnica chama atenção para o decreto número 12.600 de 2025, que inclui 3 mil quilômetros do rio Tapajós, Madeira e Tocantins no Programa Nacional de Desestatização. Esse processo sem estudos ambientais concluído, transparência e consulta livre prévia informada aos povos e comunidades, aprofunda conflitos socioambientais e viola direitos.
E aí a gente difere sobre o decreto, né, que aí é uma coisa mais ampla, que está relacionada às 3 hidrovias do Arco Norte, Tapajós, Madeira e Tocantins, que é uma das etapas do processo de concessão, de privatização das hidrovias. E aí a gente ressalta que não teve processo de escuta, que não tem os estudos ainda de viabilidade técnica, econômica e ambiental, que é preciso para o processo de concessão, e que tudo isso está sendo feito principalmente sem consulta, né, mesmo com notas do governo dizendo que se comprometendo a ter esse espaço de escuta. Então, essa decisão não se sustenta, porque não tem estudos, não tem consulta, né?
Diante desse contexto, o GT Infra recomenda a suspensão imediata do edital, a conclusão do licenciamento ambiental com todos os estudos necessários, a realização da consulta livre, prévia e informada às comunidades afetadas, o alinhamento com o PNL 2050 e com o Plano Hidroviário Nacional e transparência total sobre os impactos e alternativas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.